A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia ou boa tarde, depende se você almoçou ou não, mas bem-vindo sempre ao Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso e toda a área aqui na 101.3 FM no Portal Metro 1 no YouTube, ao lado dos meus queridos craques Renatinho Gadeville e Tom Asma. Bom dia ou boa tarde, senhores, já estão comidos?
Calma lá, ele, assim, já nesse... Porra, quinta série já na largada desse dia.
Boa tarde pra você, Renato.
Maturidade,
boa tarde, favor. Também, viu, Tom?
Só depois pra você. Dessa aí.
Boa tarde, Cacito.
Boa tarde.
Boa tarde, Tchelo.
Então, Tchelo Azevedo, que hoje está de uma maneira diferente participando do nosso programa Futebol S.A. Ele está ali comandando o nosso chat no YouTube. E já tá bombando, porque é o seguinte, né? Ele já meio que conduziu ali um programa em paralelo. A situação já tá rolando lá no chat, todo mundo conversando, dando boas-vindas. E claro que eu quero mandar um abraço especial pra ele, pra Tchelo Azevedo, tá sempre no meu coração.
Beijo, velho.
Marcelo Azevedo, inclusive, antes de falar com a galera do YouTube, e antes de falar com o nosso queridíssimo convidado, nosso entrevistado de hoje, Guilherme Ravache, eu quero parabenizar Marcelo Azevedo, Zé Veraldo, que Deus o tenha sempre, e todos os torcedores de Botafogo e Vitória.
Vitória, é.
Porque Botafogo e Vitória estão fazendo campanhas incríveis.
É isso aí.
No Campeonato Brasileiro. Vitória na Série B 100% em 5 jogos, mesma coisa o Botafogo 100% em 5 jogos, e Marcelo Azevedo rindo à toa, né?
De todos os lados.
Curtindo todas as divisões.
Nossos amigos, né, que são botafoguenses, torcem pelo Vitória.
Rádio Botafogo, felicidade, a galera de felicidade. Assim, nossos amigos torcedores do Vitória. Alô, Chico Kertz, rindo à toa. Cheio de graça. Alô, Vitória Alves.
Botou figurinha do Léo dançando ontem no grupo.
Tá soltinho.
O terceiro gol do Botafogo contra o Corinthians, rapaz, que golaço.
Que golaço.
Um gol que é a essência de você amar o futebol, né? É aquele gol.
É isso. Que golaço. Parabéns. Vida longa, as boas fases de Vitória e Botafogo e vida longa a Vitória, Sport e Criciúma.
Aniversário.
Três grandes instituições do nosso futebol que fazem aniversário hoje. Vitória, 124 anos, o Sport 117, o Criciúma 75. Parabéns aos felinos.
Parabéns. Um monte de amigo, né? Como tu falou, a gente tem um monte de amigo aí que torce pra todos os times e torce pro Vitória, torce pro Sport. Galera do Criciúma, lembra do podcast Carvoeiro?
Sim, exatamente.
Um abraço pra todos.
Boa campanha também na Série B, tá?
Boa campanha também.
Tava no segundo, né? Se não me engano.
É, exatamente.
E ontem segurou o empate com Vila Nova 0-0 com dois jogadores a menos. Agora sim, falar rapidamente com a galera do nosso YouTube, das boas-vindas, porque a gente tem muito assunto, tem um convidado especialíssimo aqui com a gente hoje. Um abraço pro Anderson Santos, Aníbal Sampaio Neto.
Anderson, você tem mais Flamengo, Anderson.
É, ele tá ligado. Rádio Botafogo, a galera, como sempre, tá aqui. O líder tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Gabriel Evangelista, o Gabinho, um abraço pra você também. O Tadeu Rodrigues, grande abraço. O Kelly Cristina, Eduardo Quevedo, palmeirense também, grande fase, hein? Que beleza. Não cansa de comemorar título. Maurício Couto, um grande abraço pra você. Um grande abraço pra todo mundo que tá no YouTube. Já a gente volta aqui falando com vocês, trocando uma ideia. André Lima, Vladimir Costa, Erivaldo Gomes, Gabriela dos Anjos. Olha que beleza, Ricardo Lima. Que alegria ter vocês com a gente. Mas vamos tocar o nosso barco, porque hoje eu tenho certeza que a gente vai sofrer com a hora, viu?
É.
Vai. Porque o assunto é maravilhoso e o nosso convidado é muito especial. Eu já quero chamá-lo aqui na mesa com a gente, antes de Tom trazer o número do dia, para dar o bom dia ou boa tarde, ainda mais que ele está no exterior, nosso queridíssimo Guilherme Ravache, que é jornalista, consultor independente, especialista em mídia, streaming, TV, colunista do Valor Econômico. Bem-vindo, Guilherme! Que prazer ter você aqui no Futebol S.A.
Prazer é meu, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, Cássio, Tom, Renato. Tchelo eu não tô vendo, tá no chat, mas meu oi.
Você tá onde, Guilherme?
Só uma coisa, eu moro na Flórida, tá? Mas hoje eu tô em Recife.
O sol do Brasil, quando eu vi esse...
Vocês, só pra...
A gente viu aí esse azul aí atrás, é o sol do Brasil mesmo.
É o sol do Brasil. Bem-vindo, Guilherme. Grande abraço. Já a gente vai bater um papo muito bacana. Queremos ouvir muito você, sua experiência e o que é que está acontecendo.
E obrigado, né, pela gentileza.
Obrigado
por aceitar o convite.
Inaugurando o nosso ciclo de entrevistas aqui no Futebol S.A.
Aqui na Casa Nova do Futebol S.A. Muito bem-vindo. Já a gente conversa, porque eu vou chamar Tom primeiro para trazer o glorioso número do dia. Ô, Guilherme, você que talvez não esteja habituado, o número do dia é o número que Tomás Asma normalmente comunica. Né? Normalmente ele pensa também, pra ninguém acertar, larga durante o início do programa e no finalzinho ele diz do que se trata. Normalmente são números muito complexos e a gente briga ali internamente para que ele possa flexibilizar um pouco, né, para que as pessoas possam acertar o número e se sentirem mais pertencentes ao nosso programa. Tom, qual a sua maldade de hoje, por favor?
O número do dia hoje é 30 milhões.
Pronto. 30 milhões de quê?
De alguma coisa.
Ah, bom.
Inclusive, seu Cássio, eu vou sacanear também, já dei um parabéns pra Marcelo, posso sacanear. Pensei até, quero logo dizer, tá? Não tem nada a ver com o balanço do Botafogo. Que inclusive... que divulgou o balanço essa semana, um balanço horroroso. Putz. Tanto do ponto de vista de número, quanto vamos combinar, né? Um balancinho meio...
Sem nota explicativa.
Meio mequetrefe, merecia uma coisinha melhor.
250
meio
milhões.
Meio trabalho feito de véspera, né?
250 milhões de prejuízo. As SAFs terão nesse início prejuízo, mas os 250 milhões foram muito chocantes. Fortes aí do Botafogo.
Chocantes.
Atenção pra isso. Nosso Gajo, inclusive, foi pedindo direto lá que o balanço foi, demorou, atrasou pra caramba.
E Gajo já canta essa pedra, né?
Já canta.
Ele já cantava essa pedra. Mas eu quero deixar claro, tem é 30 milhões de alguma coisa, não tem nada a ver com o balanço do Botafogo.
Mas tem a ver com o tema?
Sempre.
Então pronto, 30 milhões de alguma coisa, segundo Tom Asma, né? Pra variar, ele trouxe uma dificuldade pra gente. Quero ver quem vai acertar, e o nosso querido Guilherme Ravache tá convidado também a tentar acertar.
Guilherme vai acertar.
Ele é.
Eu tenho melhor certeza que ele vai acertar. Deixa pra Guilherme falar no final, senão já era. Mata no
final. Guilherme, bem-vindo, a bola já vai rolar pra gente. Eu queria que você se apresentasse pra toda a nossa audiência, pra todo mundo que tá assistindo a gente, e falasse um pouquinho desse momento, né, que a gente tá vivendo. A gente tem a sensação de que tá num processo de transformação duradouro, né, do consumo dos esportes. A gente fala aqui especificamente do futebol, mas é claro que vale ampliar para os outros esportes também, porque a gente sabe que tem sempre uma fonte bebendo da outra, e no final das contas o comportamento é de consumir algo para entreter, para passar o tempo, de uma atividade divertida. O que é que você tem para a gente aí nessa primeira abordagem? Já a gente vai trazer algumas perguntas para você.
Eu escrevo sobre mídia, né? É a minha especialidade. Vocês entendem de futebol muito mais que eu assisto as partidas, mas obviamente vocês são os especialistas em futebol. Eu até expliquei isso pro
Renato. Posso para alguém?
Mas o que eu acho que, da perspectiva da mídia, é uma mudança radical que o mercado esportivo sofre como um todo. O que a gente vê hoje em dia é uma brutal competição na economia da atenção. O que a gente chama de economia da atenção? Está cada vez mais difícil para as empresas reter a atenção das pessoas. Então você tem TikTok, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem streaming. Aí no streaming você tem 5, 6, 10 plataformas, aí você tem YouTube. É uma quantidade de opções tão grande. E perceba que eu fiquei só em rede social e streaming, só plataformas relativamente novas. A gente ainda tem todas as outras possibilidades, né? A pessoa que vai ao estádio, a pessoa que vai num show. Tudo isso faz com que você tenha uma limitação de tempo. Hoje, mesmo que você tenha o dinheiro para assistir o que você quiser, você não vai ter tempo para ver o que você quiser. Mas no final do dia, a gente tem uma equação que é o valor, o dinheiro, mais a limitação de tempo, que faz com que as empresas tenham que trabalhar muito mais duro para reter a atenção das pessoas. As empresas e os próprios clubes, né? A gente não pode esquecer que um clube... ele vive também de atrair a atenção das pessoas. O torcedor, né, ele é um apaixonado, mas ele também libera um tempo, libera dinheiro, né, recurso que ele tem para assistir um jogo, para comprar uma camisa, enfim, para interagir com o time dele de alguma forma. Então, do meu ponto de vista, tem uma mudança radical no mercado, e é uma dificuldade muito grande das empresas até se estabelecerem e encontrarem caminhos rentáveis. Vocês estavam falando agora há pouco do balanço do Botafogo, né? E eu tenho a sensação que a gente vai ter dias muito mais difíceis aí pela frente para os clubes, particularmente para os clubes brasileiros.
Guilherme, aproveite rapidamente aqui, me diga, você torce para quem?
Eu não tenho. Olha, eu ultimamente tenho torcido pro Orlando City, viu? Porque eu moro.
Outro patamar.
E é muito bacana a experiência. E eu acho que esse é um ponto que a gente peca aqui no Brasil, peca muito. A experiência em torno de ir para uma partida de futebol.
Então, pronto, já vou começar aqui a chutar a bola para as perguntas, bater esse papo. Vamos bater um papo aqui legal e ouvir bastante da sua experiência aqui. Por muito tempo se convencionou que a TV era o consumo da TV, né, principalmente, tirava o torcedor do estádio, né? Era como se a questão do jogo fosse só uma questão de informação. Se você tem a informação do jogo na TV, você não precisava de estar no estádio. E aos poucos a gente foi desenvolvendo a percepção de que a experiência no estádio, por pior que ela fosse em relação ao que é hoje, né, ao que pode ser hoje, inclusive, né, a gente pisava no xixi, a gente se acotovelava com gente, assistia o jogo em pé, sentia um mau cheiro, tinha ângulo de estádio, em alguns estádios você não conseguia ver o jogo, mas você tinha uma experiência que trazia ali uma relação de pertencimento e fazia ser diferente da TV. Mas hoje está cada vez mais claro que você pode, como futebol, ofertar entretenimento de qualidade tanto dentro do ambiente da arena, dos estádios, quanto assistindo, né? Seja numa TV, num tablet, por streaming, enfim. O que é que você considera como maior desafio hoje se tratando das mídias? Porque a gente percebe que essa pulverização de possibilidades, ela, ao mesmo tempo que dá oportunidade, ela também cria uma senhora confusão e a gente tem aquela sensação que está tudo um pouco solto, né? Como é que você vê esse momento?
Acho que tem os diretores de marketing dos clubes, né, eles têm um grande desafio, que é lidar com a fragmentação, né? Toda aquela disputa que a gente estava comentando, o que eu estava comentando, a economia da atenção, essa dificuldade, ela também se reflete na experiência do usuário, né? E quando você tira da TV, eu acho que a TV no Brasil foi a grande alavanca do futebol, num certo sentido, em vários países, mas particularmente no Brasil, porque a TV é agregadora, a TV aberta principalmente, né, que todo mundo tem acesso, e a TV a cabo ajudava a pagar a conta. Então eram duas pernas muito, muito efetivas, né? O cabo pagava a conta e a TV aberta gerava uma experiência ampla e que colocava mais pessoas juntas no mesmo momento. E isso é muito poderoso. Quando você começa a fragmentar essa experiência, você leva o futebol para o streaming, você tem um problema para o torcedor onde encontrar o jogo. E quando você mexe com o hábito de consumo, você vai ter um problema com o seu produto, porque as pessoas estão habituadas a consumir o produto de um jeito. Quando você muda a maneira que a pessoa consome o produto, provavelmente vai ter atrito, né? E esse atrito faz com que você perca pessoas ao longo do caminho. A gente fala muito em marketing, né? De recrutar e re-recrutar. É muito mais caro você atrair um comprador novo, e aqui eu estou tratando o torcedor como alguém que consome um produto, tá? É muito mais caro você atrair essa pessoa do que você fazer ela comprar de novo se ela gostou do produto. Então acho que a TV, ela tem um papel importante, e não só a TV, a experiência no estádio, merchandising, né, camisa, produto que o clube faz, evento que o clube faz, escolinha que o clube tem, tudo isso é parte de uma experiência que ajuda a re-recrutar, traz gente nova também, traz torcedor novo, recruta, mas principalmente ele ajuda a re-recrutar, trazer a pessoa de volta para consumir aquele produto. Eu acho que a pior sensação para um consumidor é quando ele se sente lesado na compra dele.
Exato.
E o que o futebol brasileiro faz, eu sou bastante crítico, né, com relação a como o negócio é tratado no Brasil. E muitas vezes o que é feito é tratar o consumidor com desrespeito. E esse desrespeito ele é uma conta que vai pesando, né? Então você acaba distanciando o usuário, você distancia o usuário do consumo do futebol, por mais apaixonado que ele seja. Como a gente tem consumidores apaixonados por marcas, que acabam se afastando da marca porque essa marca tem um posicionamento que ele não concorda, gera uma experiência que é ruim. Por mais que você goste de uma companhia aérea, por exemplo, você voa uma vez, tem uma experiência ruim, voa a segunda, tem uma experiência ruim, difícil você voar nessa companhia aérea uma terceira vez. E o mesmo acontece no estádio, o mesmo acontece em qualquer experiência esportiva que você tenha. A gente fala muito do futebol porque o futebol é gigantesco no Brasil, mas de maneira geral a gente ainda peca muito pela experiência, principalmente quando a gente compara com países que tratam os esportes de uma maneira
diferente.
Tratam como negócio mesmo, entendeu? Como o torcedor não é um fã que você faz o que você quer com ele. o torcedor, ele é o seu cliente, é o cara que paga o seu salário. E às vezes eu sinto que falta um pouco desse entendimento. Obviamente não em todos os profissionais que trabalham na área esportiva, mas a gente tem uma cultura que eu acho que não joga a favor do torcedor no Brasil.
Deixa eu trazer um pouco, Guilherme, para o cenário do que a gente tem vivido hoje. A gente está vivendo um cenário de inflação global, alguns países em recessão, cenário que está se refletindo, como você falou, a disputa da atenção é a disputa também pelo bolso nosso, né? Quando você tem muito conteúdo fatiado e fragmentado em diversas plataformas, querendo ou não, é mais um player disputando também nosso bolso. E, no outro lado, a gente também vive um cenário de cancelamento de assinaturas. Netflix perdeu 450 mil assinantes só no primeiro trimestre de 2023 na América Latina. Então, a minha pergunta... E aí a gente vê que o YouTube cada vez mais também migrando para publicidade, Amazon Prime, Netflix já começando a se movimentar também nesse sentido, de uma migração de modelo de assinaturas, mas também colocando a publicidade cada vez mais. É impressão minha ou esses novos modelos de negócio, esses streams estão fazendo mídia da forma tradicional que os outros players faziam? Nós estamos voltando para trás? Isso aí é um retrô? Ou a gente vai viver de novo aquele momento de ganhar dinheiro da forma como sempre se ganhou, que é publicidade ao invés de assinatura?
Eu acho que assim, a mídia ela era muito efetiva. O streaming foi disruptivo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente vai voltar para o mesmo lugar, sim, mas não exatamente para a mesma posição. Eu brinco que a história é cíclica, mas ela não é um círculo, né? Ela é mais. É como se fosse uma espiral. Ela vai subindo e vai. Está em lugares parecidos, mas não exatamente iguais. Agora, eu acho difícil um cenário num país como o Brasil que a publicidade não seja um fator determinante, inclusive no streaming. Quando a gente conversa com executivos de TV. Ninguém diz assim, a TV não vai acabar, eu acho que esse é o primeiro ponto. A TV não acaba, mas ela vai ter a concorrência do streaming. E a concorrência do streaming vai ser brutal. É uma concorrência, porque ele tem uma série de vantagens, a começar pela questão jurídica, né, burocrática. Você não precisa de outorga, você não precisa de transmissor, uma série de questões. Você precisa de outras tecnologias, mas que são... mais fáceis para que qualquer empresa entre. É difícil entrar, é caro e assim por diante, mas em tese isso é mais fácil. Aliado a isso, né, mas onde eu acho que começa a ter ruído, como você falou, né, a gente tem uma queda de assinantes no streaming. A expectativa do mercado, um ano e meio atrás, até um ano, dois anos atrás, era que o streaming seguiria crescendo e muito rapidamente tomaria o lugar da TV. O que a gente percebe agora é que não é tão simples assim, o bolso das pessoas não é tão flexível e, principalmente, era um negócio muito rentável quando a Netflix operava sozinha, quando ela não tinha competição. A hora que as grandes empresas entram, grandes empresas de streaming, né? Amazon, Apple,
Disney,
principalmente o Warner, né? Com a HBO, entram no mercado e começam a concorrer com a Netflix, que é uma disparada dos preços, inclusive dos preços dos direitos esportivos. Perfeito. Inflacionaram esses valores. A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, o YouTube pagou 2 bilhões de dólares para ter jogos da NFL, um valor muito alto. E não foi só
tem retorno?
Não, o YouTube. O YouTube é do Google, né?
E tem uma coisa, Guilherme, que você traz assim, que tem uma variável que a gente não pode esquecer, cara, que é o seguinte: esporte é uma das poucas coisas que as pessoas ainda desejam assistir ao vivo. É diferente da produção de conteúdo clássico de um streaming. E você produzir e transmitir um evento esportivo ao vivo é um negócio completamente diferente de você produzir e transmitir uma série, um filme. É uma expertise diferente, é uma equipe diferente, é um conhecimento diferente, né? O Brasil tem ainda seríssimos problemas de acesso à velocidade da internet. Há números que mostram que a velocidade média no Brasil é menos que a metade da velocidade média hoje nos principais países desenvolvidos em desenvolvimento do mundo. Então, essa é uma questão seríssima, né? Como conseguir pegar um serviço que é extremamente compatível com a nova mentalidade de consumo de uma nova geração, que é o On Demand, beleza, tá ótimo, tá aqui, vai ter o seu espaço, tem o seu mercado, tem o seu nicho, tem o seu tempo, mas como conseguir pegar um produto esportivo ao vivo complexo, embalar isso e transmitir no streaming? Não é uma equação fácil de fechar, né? É complicado.
Não é fácil, é cara, né?
É, e é cara, isso. Exato. É isso.
E aproveitando, Tom, até essa sua abordagem, a Kelly Cristina aqui no YouTube, ela fez uma pergunta pro Guilherme, que baseado na sua experiência, Guilherme, de mercado, como é que o mercado brasileiro pode inovar na experiência do torcedor no estádio? Eu sei que você tá ligado em mídia, tá ligado em TV, tá ligado em streaming, mas você é um cara que consome esporte de alguma forma, acaba se envolvendo nisso pela sua, né, pela sua especialidade. Como é que pode melhorar isso no estádio no Brasil, que, em base até em sua experiência?
Assim, eu acho que o primeiro ponto é infraestrutura, né? Como tudo no Brasil, é curioso, assim, porque quando a gente começa a observar o futebol, ele nada mais é do... Ele reflete os grandes problemas que tem no Brasil. Quando a gente fala, a gente começa a falar de pensar, né, na experiência do torcedor, qual é o básico do básico? Você chegar bem no estádio. Você não ter grande dificuldade em entrar e sair do estádio.
Sim.
E muitas vezes não é o que a gente encontra nos estádios brasileiros. Então a gente tem uma questão de infraestrutura, certo? Segundo ponto, segurança. A pessoa quer ir para o estádio, quer ter uma experiência, mas uma parte de uma boa experiência é se sentir seguro. E de novo, tem uma questão de segurança que também é um problema, é um problema recorrente no país. E aí eu acho que o terceiro ponto é como você encontra, como você é tratado dentro do estádio. E eu percebo muito isso, pelo menos nos Estados Unidos, né? A maneira que as pessoas te tratam no estádio, você é um cliente, não é um favor. O cara não tá ali te recebendo porque, entendeu? Ah, vou vender aqui. É profissional, são grandes empresas que estão dentro do estádio, estão comercializando. É claro que essa experiência tem um preço, tá? A gente não tô dizendo aqui que tudo isso é barato, mas ao mesmo tempo a gente também percebe que, assim como os grandes shows estão ficando caros, como a gente falou agora há pouco da inflação, né, que de fato é uma questão global, a melhora da experiência também passa por uma questão de preço. Não significa tornar inacessível, né? Eu acho que, claro, que tem que ser pensado para cada lugar.
Mas deixa eu te fazer um...
Também dá para ter programas para a gente endereçar essa questão dos valores dentro dos estádios.
Deixa eu te fazer uma provocação, Guilherme. Você que vive e convive e consome os produtos no mercado norte-americano. Esse processo de fragmentação, de transmissão de direitos, né, de eventos esportivos, ele é um processo global. Ele não se restringe ao Brasil e ele não se restringe ao futebol. Ele é um fenômeno global. Ele acontece em todos os mercados e em todos os esportes. Acontece isso na NBA, nas quatro grandes ligas norte-americanas, no mercado europeu. A grande questão, essa é uma diferença que eu acho que é significativa no Brasil. Eu estava saindo de casa hoje e eu tenho dois filhos, um de 19 e um de 13. O de 19 não dá a mínima para futebol. Um beijo, meu amor, Johnny. E o Digão, que é o de 13, é doido pro futebol.
Né? Apaixonado
pro futebol. E quando eu saí de casa, Johnny me perguntou: pai, qual é o tema de hoje? Eu falei: transmissão esportiva, né? Fragmentação. Ele falou: Johnny não acompanha futebol, ele não curte. E ele falou assim: realmente, né? Tá uma confusão mesmo. Ninguém sabe o que tá
acontecendo. Olha ele.
Imagine.
Pra ele falar isso, imagina o seu Álvaro, isso, que foi da reportagem da BBC ontem, tentando assistir o time dele.
Só que qual é a diferença? O grande problema do Brasil é que esta fragmentação encontra um mercado onde não existe uma liga que centralize o esforço coletivo de negociação desses direitos de transmissão. Aí você soma uma oferta fragmentada com uma demanda fragmentada. Aí, companheiro, aí é complicado a gente se entender mesmo, né? Você tem também essa percepção de que o Brasil, nesse aspecto,
Tom,
é ainda...
Tá certíssimo. Então, que bom. A gente tem um problema sério no Brasil, sério, porque assim... eu acho que nenhuma grande liga acreditou que o streaming seria a salvação para tudo e seria a resposta para tudo. Porque a grande parte delas, quando negociou por valores estratosféricos. Né?
Sim.
Então, quando a gente olha o mercado americano, NFL, NBA, mas principalmente NFL, que foi muito hábil na negociação dos direitos de futebol americano, pegaram valores assim, super, super inflacionados, vendendo para a Amazon Prime por bilhões, vendendo para o YouTube por bilhões. Aí aqui no Brasil, o que, que a gente fez? A gente pegou os direitos esportivos de transmissão e jogou de graça, praticamente de graça, no streaming. Para os streamers, assim, não é uma crítica aos streamers, tá? Eu admiro muito o trabalho do Casimiro, Galvão no YouTube é um negócio super poderoso. O problema é que esses direitos foram entregues a um preço muito baixo. Eu digo que foi rifado. Porque o que aconteceu? A FIFA, no caso da FIFA, né? Foi a Globo, né, que tinha os direitos, não queria comprar pelos valores que eram negociados no passado, que eram valores fora da realidade, totalmente fora da realidade, no caso da Copa do Mundo, por exemplo.
Sim.
Não dá para o Brasil, no contexto do Brasil, ter um direito esportivo
Guilherme,
quase o mesmo valor do direito esportivo dos Estados Unidos.
Guilherme, a Globo pagava 130 ou 160 milhões de reais pelo Campeonato Carioca.
Exatamente.
Por um estadual.
Isso aí é insustentável.
E a mesma coisa pelo Paulista.
Acho que no passado até se pudesse ser viável, né? Porque a gente sabe que da força do futebol para atrair audiência ao vivo e tudo mais, mas esse valor não é mais real hoje em dia. Então, quando você tem um campeonato que é negociado por bilhões, eu não entrei num acordo com a TV, não entrei num acordo com a TV. Quando eu digo TV, pode ser TV aberta e TV a cabo, né? Não entrei em acordo com a TV aberta. Não entrei em acordo com a TV a cabo. Então vou entregar de graça no YouTube. E aí, eu digo de graça porque boa parte dessa negociação é feita com participação no resultado.
É isso aí.
Se esse jogo for vendido para X patrocinadores, eu fico com X% do resultado desse jogo. Em tese, você fala assim, melhor do que não passar em lugar nenhum. Só que a gente não pode esquecer que o anunciante... que o mandado, assim, qual é o mandato do anunciante? O que ele tem que fazer? Reduzir o valor da compra dele. Ele quer atingir o maior número de pessoas pelo menor valor possível. Se ele pode comprar um jogo no YouTube, por que que ele vai anunciar na TV? Né? Se um torcedor pode assistir o jogo gratuitamente no YouTube, por que que ele vai assinar uma TV a cabo? E quando você já tem uma queda do número de assinantes da TV a cabo, assim, é uma queda
assustadora,
é brutal como tem caído rápido a TV a cabo, porque as pessoas estão migrando
pro streaming.
Só que enquanto uma TV a cabo custa dezenas de reais ou centenas, dependendo do caso, e isso ajuda a pagar a conta do futebol, ela é cara também porque ela paga o direito do futebol. No YouTube é barato, mas você também não remunera o futebol. Eu ouvi uma frase de um executivo, que assim, ele falou, olha, do jeito que as coisas vão, vai ter muito jogador trocando a Range Rover por um Renault Logan, porque não vai ter como pagar essa conta da maneira que as coisas estão sendo estruturadas, entregando o direito para um valor tão baixo. E a gente sabe, né, o direito esportivo no Brasil... pelo levantamento aí da Sports Valley, equivale a 3 bilhões de reais. E aí a gente tem com 1,4, se não me engano, né, negociação de jogadores, que é a segunda maior fonte de receita. Aí depois vem marketing, 1,2. A TV, o direito esportivo, a venda para TV,
esse é
o motor,
esse é o
que move os clubes, né? É de onde vem o grosso do dinheiro.
Quer trazer, hein? Só rapidamente aqui, antes de puxar Renatinho, um comentário até mais do que uma pergunta. Não significa que a gente está num momento muito complicado, porque ao mesmo tempo que está se mostrando necessário entregar o produto cobrando mais nas plataformas digitais, a gente tem alguns problemas para que esse valor seja percebido como justo. Infraestrutura, o delay, a dificuldade de você pegar um sinal de internet com qualidade, o jogo travando, é uma coisa. A qualidade do jogo em si, né, que a gente tem uma série de questões que a gente debate aqui semana a semana.
Claro. A qualidade da transmissão,
Né? Exatamente. Do espetáculo.
A TV brasileira, ela é uma referência mundial em qualidade, a Globo especificamente, qualidade e transmissão de futebol.
Exatamente. Ela, inclusive, potencializa e organiza os eventos, né? Os campeonatos, porque quem devia fazer isso acaba não conseguindo fazer com qualidade. Mas a gente tem uma dificuldade da organização do próprio futebol brasileiro. Você vê vendo aí a tentativa de formação de uma liga, o quanto está engatinhando.
Uma luta.
Uma luta.
E lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vê que a coisa está fluindo. Eles estão desenvolvendo os caminhos de unificação, de liga, de envelopamento de um produto. A grande questão é como é que a gente vai sair dessa sinuca de bico. Porque ao mesmo tempo que você precisa do dinheiro para reestruturar, você não tem como cobrar mais onde, por exemplo, seria o campo, né? O campo livre para você construir, que é o caso digital.
O Greenfield,
então,
né?
Então eu enxergo ali uma dificuldade muito grande. Veja que ainda estamos vivendo um outro escândalo que pode detonar a credibilidade do futebol brasileiro, que é essa questão das apostas. Então, eu estou vendo um cenário bem complicado aí, Renatinho.
Eu só para acrescentar de informação que o Guilherme passou ali, o auge da TV a cabo foi 2014, 2015. Nós estamos falando o seguinte: de lá para cá, o Brasil perdeu, as operadoras de TV a cabo perdendo 7 milhões de assinantes.
Nossa senhora.
Até o final de 2022. E nos Estados Unidos, o cabo perdeu 25 milhões de assinantes. Então, é uma migração assim gigante daquelas eras em que a população migrava de continente para outro. Assim. E está migrando muito para o streaming. Só que, e aí eu queria puxar um pouco nesse assunto que o Guilherme falou. A gente tem de um lado o direito de transmissão cada vez mais valorizado e com a sensação de que chegou no topo. Sensação de que chegou em termos de precificação.
Bateu no teto, né?
Que bateu
para baixo.
Bateu daí para baixo, daí para baixo. E aí a gente viu a Paramount colocando muita grana para comprar a Libertadores.
Sim.
E foi para cima, tentou comprar a Champions League, mas não conseguiu.
Vocês viram o resultado da Paramount?
Era isso que eu ia falar. Exatamente, isso que eu ia falar. Paramount com puta de um prejuízo. Estamos falando também a própria Globo com a Copa do Mundo, que essa conta também não fechou. E aí eu lembro de que você abordou em uma das suas colunas isso. Pô, eles não estão conseguindo fechar essa conta. E aí a gente fala de audiência fragmentada, excesso de alternativas. A sensação que eu tenho é que o consumidor, ele meio que paralisa. Tem um negócio chamado paralisa da escolha. Que ele paralisa. Exatamente. Ele não sabe o que escolher mais.
Acontece com vaga de garagem,
só shopping? Só que o seguinte não acontece... Pois é, exatamente.
Imagine.
Mas só que isso não acontece só com o consumidor.
Filme de Netflix.
Acontece com o anunciante. Esse é o problema. Aí é que eu acho assim...
Aí barriu mesmo.
Como essa equação, Guilherme, a gente consegue resolver? Porque, de um lado, a gente está no... Aqui no Brasil, a gente tem aquela coisa da mania de falar que os outros enriqueceram e agora estão ficando velhos, os países. Aqui a gente nem enriqueceu. Mas já estamos ficando velho também, que a pirâmide já está vindo. Então, como é que a gente resolve essa equação?
Olha, o pessoal fala muito assim, porque a Europa é rica, os Estados Unidos é rico, por isso que a gente não consegue fazer a mesma coisa no Brasil. Só que, quando a gente olha para um país como a Índia, por exemplo, e aí tem a Liga de Cricket,
Cricket
Índia, é um esporte super popular na Índia, tá? Equivalente aqui pro futebol, né? Eles têm conseguido ser muito efetivos no desenvolvimento da liga, gerando uma liga que é muito rica. Aliás, hoje os jogos de cricket só perdem em valor para os jogos de futebol americano.
Exatamente.
Já valem mais que jogos de futebol e até mais que jogos da NBA. Qual é a chave disso? O que está por trás disso? Claro que tem uma audiência grande, mas isso foi construído. Não apareceu do nada. É uma liga forte. Gente, é inconcebível que a essa altura do futebol brasileiro a gente não tenha uma liga. Porque é tão óbvio. Quando está todo mundo junto para negociar e alinhado para negociar, você tem muito mais poder de negociação do que você negociar de uma maneira fragmentada. Imagina se você mora numa cidade que tem um único supermercado. A chance desse supermercado cobrar mais é muito maior do que se você mora numa cidade pequena que tem 30, 20 supermercados na mesma rua. E para mim, o que está acontecendo no futebol brasileiro, por uma série de questões internas, né, de poder, de disputa, de quem ganha mais, quem ganha menos, passa por uma liga forte. Uma liga forte, eu não digo só clubes unidos em torno da negociação. Clubes unidos também para negociar e equilibrar o campeonato.
Para ser atrativo.
Nenhuma liga séria hoje não tem mecanismos de equilíbrio para os times. E aqui no Brasil, o que a gente vê? Times, né, particularmente o Flamengo, né, que a gente vê o Flamengo, o Palmeiras, tentando ganhar cada vez mais em cima de players que são menores. Só que numa competição, para que ela seja atraente, ela tem que ser competitiva. A gente viu isso na Fórmula 1. Quando os americanos entraram, primeira providência, tentar equilibrar a Fórmula 1. É, na MLS, né, a gente não tem nem dono, né, eles são operadores da liga.
Exatamente. Então,
assim, são regras extremamente rígidas para que... É, tem o draft, né, que é popular nos Estados Unidos, várias categorias usam, que assim, um time que pode estar muito ruim, às vezes sai na frente na escolha do draft, né, ele pode escolher os jovens jogadores que estão entrando no mercado, e ele pode dar um salto fenomenal de qualidade.
Guilherme, deixa eu explorar.
Ele pode pegar o melhor jogador pagando pouco.
Deixa eu te explorar mais um pouquinho. Primeiro, convidar aqui a nossa galera, o fã do futebol que está ouvindo a gente, para ler ainda cada vez mais seus artigos. Tá?
Perfeito.
Guilherme, boa, tem publicado sistematicamente artigos muito bacanas sobre essa área de mídia, transformações, não no futebol especificamente.
Ele mudou, né, de casa também, ele estava no UOL e foi pro Valor agora, pro Valor Econômico.
É verdade, agora
exatamente. E num dos artigos...
Valorizou.
Boa.
Perdão.
E num dos artigos que você publicou recentemente, você traz uma colocação que eu queria explorar aqui um pouquinho, que é o seguinte, cara, a falta da, especificamente em relação ao Brasil, tá? A falta de uma liga de clubes, ela nos expõe a diversos problemas, mas a dois em particular. O primeiro é que, como nós hoje não temos essa condução centralizada, o futebol brasileiro não está aproveitando no presente todas as oportunidades de utilizar os recursos que estão disponíveis hoje para esse mundo das transmissões esportivas. Essa é a primeira questão. O segundo problema é que isso está inviabilizando que a gente se prepare para os imensos desafios e ameaças do futuro. E aí eu queria fazer o gancho com o seu artigo, tá? Você fala explicitamente que as duas únicas plataformas hoje de streaming que têm dado resultados e lucros consistentes são a Netflix e a Discovery Plus. Exatamente as duas que não têm eventos esportivos futebol ao vivo.
Exatamente.
As duas que não embarcaram nesse processo de gastar dinheiro, né, de investir dinheiro com a compra de direitos esportivos. E o mundo, como o Renatinho falou, acabou aquela fase da crença do futuro, né? De que você vai...
Do dinheiro fácil.
Do dinheiro fácil. De que as empresas podem sobreviver a prejuízos pensando num resultado futuro que sistematicamente teima em não vir.
O inverno chegou para as big techs.
O inverno chegou para as big techs.
Exato.
Se você parte do princípio de que mais de 50% das receitas hoje dos clubes vem da TV... Que a TV sempre foi, especificamente no Brasil, grande motor de geração de receitas. E que este modelo está sendo fortemente ameaçado pela existência de streamings, né, de empresas de streamings, que trazem uma disrupção nesse mercado. Como é que a gente vai fazer essa conta fechar? O que é que vai acontecer nos próximos 5 anos com as fontes de receita dos clubes brasileiros? Essa, para mim, é uma questão que eu não estou vendo nenhum dirigente se preocupar com isso. Né? E o modelo que existe hoje vai deixar de existir, pelo menos no curto prazo, porque ele está sendo desafiado por algo com o qual você não dialoga, que é o crescimento da importância das mídias. Dados do Ibope, Guilherme, mostram que em 2022 a audiência média da Rede Globo foi 17,7 pontos de Ibope. A segunda TV foi o SBT com 4. E se você pega as plataformas de streaming, elas tiveram 9,7. As plataformas de streaming têm mais audiência do que a soma da segunda com a terceira rede de TV. Então, cara,
no ano passado, elas superaram pela primeira vez a audiência da TV a cabo. Tá?
A TV a cabo. Esse mercado está mudando e ninguém está vendo isso. Os clubes não estão vendo isso.
Esse, de fato, é um problema muito complicado. Porque a gente pega a Paramount, como você citou, né, Tom? Que comprou Sul-Americana, né, comprou...
Berradores.
Enfim, grandes competições. Um investimento altíssimo. Eu lembro que, na época... quando essa compra foi feita, foi com o executivo de TV, dois executivos também estavam tentando comprar os direitos. E eles falaram, essa conta não fecha. O valor que foi pago pelas competições é um valor absurdo, na perspectiva de players tradicionais. Porque, o que você imagina? Se é difícil essa conta fechar na TV aberta, que pode cobrar muito mais pelo alcance que tem... O streaming cresce muito rápido, mas a TV aberta ainda, claro, é gigante no Brasil. Dúvida. É muito maior que o streaming. Mais de 90%, né, dos brasileiros ainda consomem TV aberta. Então ela tem uma força muito grande. Se a TV aberta não consegue monetizar isso e não consegue pagar esse valor que foi pago pela Paramount e eventualmente por outros plataformas de streaming, eles estão perdendo dinheiro. A Paramount, na semana passada, divulgou o resultado. teve um prejuízo de 1,1 bilhão de dólares. Então, isso. A gente está falando aí de 5,5, né? Praticamente bilhões, cara, de reais de prejuízo em 3 meses.
Caramba.
Em 3 meses você perder 5 bilhões, mais de 5 bilhões e meio de reais é um valor muito, muito alto. Uma estratégia que há 2 anos atrás, ou até ano passado, fazia sentido. Fazia sentido porque se acreditava que o ideal era crescer o número de assinantes, isso, porque tendo mais assinantes, você ia valorizar o produto como um todo. A concorrência se tornou brutal e a gente vê o quê? A Paramount hoje diminuindo o investimento em conteúdo, mas principalmente fazendo a fusão de plataformas.
Isso.
O Showtime, que é uma plataforma do grupo, vai ser fundido com o Paramount Plus, que é a plataforma de streaming. A gente tem a Discovery fundindo a plataforma com a Warner, e a Warner também é uma compradora de direito esportivo. E a Discovery teve a fusão, né, Discovery Warner, há 2 anos atrás, e hoje eles estão fundindo o streaming, e a Disney também dizendo que provavelmente, que deve, caminha, né, já falou que vai fundir, vai colocar o Hulu junto, o Hulu é mais Estados Unidos, né, mas tem o Star Plus, que também é Disney. A gente também vai ter um número menor de plataformas. Enquanto a gente não tem os times se unindo para negociar de maneira conjunta, a gente tem as plataformas se fundindo, se unindo para reduzir os custos, ou seja, para ter uma negociação mais forte. Claro. Você não vai ter mais 10 players para negociar de plataforma de streaming.
Vai 3, sobrar no 4. Colo dos clubes. Isso.
E só um agravante que o Guilherme está falando aí, e quando você tem uma Netflix, quando você tem uma Paramount, essas empresas, o core business dela, o negócio principal delas é produção de conteúdo. Mas quando você vê uma Amazon chegar com a Prime, uma Apple chegando também com esse apetite, meu amigo, aquilo não é o negócio principal dela. Então a geração de caixa, o poder que ela tem de fogo é muito maior do que essa turma. E esses caras chegar, por exemplo, a gente tem a Amazon Prime, é a menor assinatura que tem, pelo menos que eu tenha conhecimento aqui no Brasil, é da Amazon Prime.
Sim.
A gente paga muito barato aqui, se não me engano, estava 10 reais, alguma coisa desse tipo, 10 ou 15 reais, comparado com o Netflix da vida, com outros títulos. Então, ainda tem esse agravante. Essa turma que está chegando, aí talvez... E aí já se tem uma conversa que a Apple pode começar a olhar de fato com mais atenção para esporte. A Amazon
já
Prime,
tem a Major League,
a Amazon Prime já está namorando com a Globo, já tá com um relacionamento com a Globo aqui na Copa do Brasil. Então talvez a tendência seja coexistência e não de canibalização.
E ainda tem uma outra coisa, Renatinho, também, que eu também não tenho visto esse debate muito presente, que esse processo de fragilização das mídias tradicionais, que o Guilherme até num dos artigos dele chamou de uberização, né, das artes,
isso,
essa desqualificação do processo de produção do conteúdo, isso inevitavelmente vai causar, aliás, vai causar não, eu acho que eu posso dizer, já está causando uma redução significativa na qualidade do jornalismo esportivo. A qualidade do jornalismo é diretamente proporcional à qualidade do veículo.
É o jornalismo.
Quem faz exatamente. E o que a gente vê hoje, por exemplo, é quando o sportainment domina, inclusive, as redações de jornalísticas, cara, você começa a ver coisas estranhas. Né? Achar, por exemplo, que se você só quer assistir o jogo do seu time pela TV de sócio,
sim,
do seu time, você, beleza, é bacana, tem um lado legal em fazer isso, mas você também está deixando de ter acesso à crítica, ao contraditório, à exploração da informação,
há
um processo mais isento de análise, de discussão. Então, o empobrecimento da mídia tradicional também traz o empobrecimento do jornalismo esportivo. E isso é um problema, isso é um perigo, porque a gente precisa também estar atento a isso.
Tem um pessoal participando aqui do YouTube, e realmente o nosso chat está maravilhoso. Mais uma vez eu vou com aquela sensação de perda, né? Que eu não vou poder falar o que todo mundo está aqui escrevendo e muita coisa boa. A Neve Soares, eu vou deixar essa pergunta pro próprio Guilherme. Ela fala assim: o fato de muitas emissoras criticam demais os times técnicos na busca de audiência acaba causando um efeito reverso, pois estão criticando o próprio produto. Ela levantou essa bola. Veja, eu tenho uma opinião sobre isso, mas depois eu quero ouvir o próprio Guilherme. Mas aí tem outras coisas que eu quero ler aqui que estão muito interessantes. A Fabiana Ramos falou o seguinte: dá uma olhada. A equação demanda acesso não será resolvida enquanto o acesso não for efetivo.
Temos que lembrar que, em se tratando de futebol, o mercado consumidor é majoritariamente de baixa renda. E o Eduardo Quevedo coloca o seguinte: saímos da era em que a audiência tinha muito valor para tempos em que a competição é a mais importante. Os times das grandes torcidas precisam entender isso. Eu acho que é uma comunhão, né? O entretenimento, a atratividade da competição vai atrair mais gente, ou seja, continua sendo por audiência, mas a busca por audiência tem que ser revista. Você não vai ter audiência se o seu time for o rei de um reino vazio, ou se você for uma nobreza de um reino, né, que é cheio de gente.
Claro.
Então, a competitividade precisa ser sim trabalhada. Agora, essa é uma situação que não tem muito uma solução pronta, né? A saída é sentar todo mundo e conversar olhando para a minha direção, né, não, Guilherme?
Só vou até voltar um pouco no comentário, né? Porque que é pessoal de baixa renda, né? Não é, tá?
A Fabiana.
Não é só. Eu acho que o futebol, ele é poderoso e ele é tão valioso no Brasil, na Europa, porque justamente ele conversa do topo à base. Você vai encontrar
amplitude, né?
Fãs de futebol entre pessoas muito ricas e pessoas que talvez, enfim, não tenham, não sejam tão afortunadas. Então, assim, o futebol, ele é agregador, o futebol, ele é democrático por natureza. E talvez a gente não esteja explorando essa possibilidade da melhor maneira possível, né? Como produto mesmo. Sobre a questão das big techs, né? Que eu fico receoso quando eu sei, porque o Amazon Prime vai isso, porque o Google vai aquilo. Só que essas empresas têm negócios muito claros que não são relacionados à mídia. O futebol é conveniente nesse momento.
Sim.
Não significa que daqui a alguns anos futebol vai ser um bom negócio para a Amazon vender produto.
Perfeito.
Porque no final é isso. Só que enquanto eu vou movendo meu negócio para a Big Tech, eu vou deixando um buraco no meu parceiro tradicional. Porque a gente sabe que a TV sem futebol perde muito. Eu inclusive acho que a queda de audiência que alguns canais... Quando a gente tem futebol, o canal sobe de audiência. Quando a gente tira o futebol, o canal tende Exatamente. A perder audiência. É natural. O futebol é uma âncora de audiência, ele traz audiência para os canais, ele é muito poderoso nisso. Nos Estados Unidos também, futebol americano, se eu não me engano, das 50 maiores transmissões, das maiores audiências da TV nos Estados Unidos no último ano, 45 ou 46 foram futebol americano, foram partidos de futebol americano. Então assim, ele é muito poderoso, ele é agregador e democrático. O esporte, né? Esses esportes muito, muito, muito populares. Voltando para a questão das big techs, o que eu acho que é arriscado? Quando a gente olha, eu falei da uberização, né? Eu gosto desse termo uberização, porque a gente percebe essa lógica do Vale do Silício se espalhando por todos os negócios. Só que qual é o modelo do Uber? Ele entra no mercado, oferece um valor super baixo, era absurdamente baixo, o quanto era o custo do Uber comparado ao táxi. Aí ele tira o táxi do mercado. Em algumas cidades não tem mais táxi. Particularmente nos Estados Unidos aqui, você vai em vários lugares, não tem mais táxi.
Ali vira o táxi.
Não tem táxi. As empresas, perdão, o governo fala assim, bom, para que eu vou investir numa linha de ônibus nova, para que eu vou construir um metrô se as pessoas estão pegando Uber e Uber é o futuro? Pensando alguns anos atrás, né? Isso começou a acontecer. Então, existe um desinvestimento na concorrência, eu tenho menos táxi, existe um desinvestimento na infraestrutura, e aí o Uber fica sozinho no mercado. Quando o Uber está sozinho no mercado, o que ele faz? O que a gente tem visto, né? Aumenta o preço para o consumidor final e diminui o quanto ele remunera o trabalhador que está prestando serviço para o Uber. Essa é a lógica do Vale do Silício. Você conquista o mercado, você domina o mercado e aí você reduz você aumenta o seu lucro para pagar todo o investimento que foi feito no passado. O período que você perdeu dinheiro oferecendo serviço por menos do que ele vale.
Deixa eu só falar rapidamente aqui. O nosso ouvinte Gabinho, ele disse o seguinte, ele tem uma mania de passar o resumo do que é que vai passar e onde vai passar. Ontem Sim. ele me mandou o conteúdo de hoje. Vocês têm 40 minutos aí?
Hein?
Vocês têm 40 minutos?
Eu tenho 4 e tô chorando.
Você tem 4 minutos, né? Pois é. Só de futebol hoje. Tem 30 jogos espalhados em campeonato italiano, pelo Star Plus e ESPN, pelo campeonato alemão, na One Football e Band, no espanhol, na ESPN, tem Mundial de Judô, na Cazé TV, tem inglês na ESPN, na Star Plus. Meu amigo, é uma confusão, de fato a gente vive uma fragmentação e tá cada dia mais confuso. Vai caminhar para uma consolidação, como o Guilherme já falou, nesse mercado aí. Então a tendência é de repente virarem grandes operadoras de streams aparecerem aí a gente pagar o nosso pedaço. E vamos voltar ao modelo do cabo. Já.
Foi você que dizer, Renatinho, que o esporte já representou quase 35% do faturamento da Globo?
Da Globo já acho que um terço, né? É o número que a gente tem de conhecimento.
Eu vou ter que correr para me despedir. Olha que desespero. Guilherme, é o seguinte, a gente está fazendo aqui uma campanha para ter 2 horas de futebol SA e hoje você nos serviu a esse propósito. Rapaz,
como passou rápido?
Hoje voou, impressionante.
Hoje tinha mais uma hora fácil.
É inacreditável. Eu não consegui ler todas as questões do YouTube. A gente não conseguiu saber tudo o que Guilherme tem e pensa sobre tantos assuntos.
Foi mesmo, cara.
Mas eu quero dizer que foi um senhor programa.
Poxa, espetacular.
E eu quero lhe passar já a palavra, lhe agradecendo pela participação. Dizer que eu tô sofrendo horrores porque já acabou, mas
infelizmente... Foi mesmo.
O diretor já tá me gritando no ouvido aqui que a gente precisa encerrar.
Obrigado, gente. É só dizer que eu sou um grande fã de Salvador, tá? Adoro Salvador.
Pode vir,
então. Você está convidado.
Venha fazer o programa aqui com a gente no estúdio.
Aqui pra você.
E eu tô no Twitter, gente. Vocês podem entrar no Twitter, marca o perfil do Futebol SA lá no Twitter, pode me marcar também, faz sua pergunta lá no Twitter, marca o Futebol SA, me marca, que na medida do possível eu vou respondendo. Todas as perguntas que chegam, a gente vai interagindo lá. Enfim, eu não tenho resposta para tudo, mas eu posso...
Ah, vai ser um prazer.
Pô, mas que prazer.
Conversar para chegar perto de uma resposta.
Excelente,
que prazer enorme falar com você, velho. Muito obrigado. A próxima vez fique em Recife, não. Vem para Salvador.
Vem para Salvador, larga o povo aí. Vamos.
Da última vez que eu estive aqui, eu fui para Salvador.
Da próxima. Já sabe o caminho, então. Ô, seu Tomás.
Justo aqui.
Valeu, meu velho. Obrigado. Um abração para você. Sucesso e paz para você sempre.
Valeu, abração.
Sim, não fuja não. Número do dia, irmão.
Número do dia, 30 minutos. Quem adivinhou?
Diego Araújo, seu amigo.
Pô, Guilherme não adivinhou, que absurdo.
O cara não teve nem tempo, coitado, de pensar.
Rapaz, matralhando ele. Quantos minutos eu tenho pra explicar esse número do
Diego? Você tem 10 segundos.
Porra.
5.
Diga, meu irmão. 30 milhões é a quantidade de usuários inscritos atualmente na plataforma Globoplay. E aí vale a pena fazer rapidinho assim, uma observação em relação à Globo. De todos os atores hoje relevantes da mídia brasileira, ela é de longe a empresa que está conseguindo enxergar o que vai acontecer nos próximos anos, investindo fortemente na produção de novos conteúdos via streaming, trabalhando na convergência das suas mídias, reduzindo seus custos fixos, com outro bom ou ruim, com as coisas boas
investindo
e ruins
muita grana
que toda a disrupção traz, investindo dinheiro, conseguindo manter resultados financeiros consistentes. Cara, a Globo dos próximos 5 anos será, na minha opinião, ainda mais dominante do que ela é hoje.
Por aí, né?
Ela está se preparando para um mundo que ainda não
Inclusive,
existe.
Inclusive a Rutinha. Alô, Rutinha, torcedora do Galo.
Um beijo, viu?
Muito bom ter você aqui. Ela fala isso, a qualidade, ficou decepcionada com a qualidade da Libertadores, da Paramount, e aí quando ela compara com a Globo...
Ainda é incomparável.
Vamos ser justos, né?
É,
a qualidade da transmissão esportiva no Brasil é boa.
Acabou.
Meus amigos, Renatinho,
não é possível.
Um beijo pra vocês.
Um beijo para as mães, meu Deus do céu.
Mães e esposas.
Um beijo, meus amores. Beijo, amo vocês. Beijo. Parabéns.
Um beijo pras mães de todo mundo que tá no YouTube, todo mundo que acompanha o Futebol SA. Um beijo pra todo mundo que tava participando com a gente. Um beijo pra Tchela Azevedo. Obrigado, Tchelo, meu irmão, incrementando nosso chat ali com toda a sua maestria. Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente na FM e também no portal Metro 1 do YouTube. Um grande abraço, semana que vem tem mais Futebol SA. Um beijo, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau.
Você ouviu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.